E aí, galera, nós somos da Factual 900. Hoje eu tô aqui com o Ricardo e com o Matheus. E a gente vai entrevistar o.
Tiago Valente.
Ele é booktoker. E hoje a gente vai tratar sobre os hábitos de leitura. Tiago, você pode falar um pouquinho, quem é você, o que você faz, sobre
Beleza.
seus vídeos, seus conteúdos?
Demais, posso sim. Primeiro, obrigado pelo convite, gente. Tô bem feliz de estar aqui. Ainda mais para falar sobre um assunto que eu já falo todos os dias, então vai ser bem legal. Para quem não me conhece, eu sou o Thiago Valente. Eu crio conteúdo em todas as redes, mas principalmente no TikTok. E usando esses vídeos, usando esses conteúdos para falar sobre literatura para jovens leitores. Então, tem alguns tipos de vídeos que eu criei para poder passar essas mensagens e comentar um pouquinho das minhas leituras.
Demais, muito legal.
Legal. A gente vai começar então aqui com algumas perguntas, mas é bem livre, como a gente falou. A gente queria saber qual gênero você acha assim que os jovens mais leem hoje em dia.
Hoje eu acho que é a época em que a galera está se aventurando cada vez mais por diferentes tipos de leitura e diferentes gêneros, mas acho que o romance até hoje é o gênero predominante, assim. Geralmente quando a pessoa vai começar a ler, vai começar a realmente ter o hábito da leitura, realmente transformar a leitura num hábito, geralmente começa pelo romance, até porque são as histórias que a gente tem mais contato, né? São as histórias que são mais adaptadas para o cinema, são as histórias que a gente conversa mais sobre elas. Então, se a gente pegar grandes clássicos que sempre são falados, a gente tem Romeu e Julieta, tem Orgulho e Preconceito, que são grandes romances. Então, também para a literatura jovem, geralmente é um gênero que a galera usa para começar e acho que é o gênero que tem sido mais lido até hoje.
Entendi. E você acha que houve uma grande mudança no hábito de leitura dos jovens?
Eu acho que eu tô no TikTok desde o comecinho, desde que a gente começou a falar sobre literatura por lá, então desde 2019, 2020. E o que a gente pôde ver nos últimos anos é um crescimento muito grande do número de leitores. Isso a gente vê no número de vendas de livros para jovens leitores, e a gente vê também no número de pessoas falando sobre literatura, seja na internet, seja por meios offline mesmo, seja em revistas, em jornais e afins. Então, acho que a gente teve um crescimento muito grande desse interesse pela leitura, e eu acho que pensando em tipo de leitura, principalmente quando a gente pensa na galera geração Z descobrindo a literatura e começando a ler, eles trazem junto com eles toda essa ideia muito mais desconstruída de mundo que eles têm. Então, acho que pensando num hábito dentro de temáticas e de assuntos ali abordados na literatura, eu acho que existe uma cobrança cada vez maior para representatividade dentro dessas histórias, dentro desses livros. Então, representatividade de todos os tipos, seja da comunidade LGBTQIAP+, minorias raciais, histórias sobre mulheres e afins. Então, acho que tanto na questão da quantidade, esse hábito foi transformado nos últimos anos, quanto na questão dos tipos de história, de histórias que essas pessoas querem ler. Acho que foram várias transformações nos últimos anos, o que é bem legal.
Legal. Eu queria saber um pouco mais do seu início. Como que foi? Por que você começou no TikTok? O que te influenciou a começar? E quais dificuldades você teve que enfrentar até chegar? Que a gente deu uma pesquisada sobre você, a gente viu que você tem bastante seguidor, é verificado. Como que é?
Olha, foi um grande rolê aqueles, né? Mas foi bem difícil realmente conseguir começar a trabalhar com isso. Eu tô no TikTok desde que ele não era TikTok, desde que ele era Musical.ly, então 2017, 2018. E eu fazia o que todo mundo fazia na época, que era um pouco de tudo, assim. Fazia vídeo de comédia, fazia dancinha, fazia receita. E eu era péssimo em absolutamente todas essas coisas. Eu consegui essa proeza de ser ruim em tudo isso. E aí, mas ao mesmo tempo eu fui descobrindo uma coisa que eu já sabia, que era que eu amava produzir vídeos. E amava toda essa parte de criatividade, produção e ficar também por trás das câmeras e editar e tal. E eu me apaixonei muito pela criação de conteúdo. Eu já tinha amigos que trabalhavam com isso, mas na época eu trabalhava como ator e pensava em seguir na carreira ali no teatro, teatro musical, tal. E eu vi o TikTok e o Musical.ly como meio que uma vitrine para o meu trabalho como ator, um lugar onde eu podia mostrar meu trabalho e cada vez mais essas métricas eram importantes para os trabalhos como ator, então eu vi ali um lugar onde eu podia conseguir essas coisas e também testar minha habilidade com câmera, testar todas essas competências que são difíceis da gente testar numa aula de teatro, de interpretação. Mas como eu falei, eu me apaixonei pela criação de conteúdo, e aí eu fiz amigos que trabalhavam com isso e transformaram a vida deles por conta da criação de conteúdo. E eu vi que eu queria realmente fazer aquilo com um pouco mais de profissionalismo, realmente encarar o conteúdo de outro jeito. E pensei em colocar um pouco mais de mim, fazer aqueles conteúdos serem mais sobre mim. E conteúdo de comédia, de dancinha, não tem nada a ver comigo. Eu realmente não sou essa pessoa. E eu já acompanhava criadores de conteúdo literários em outras redes, como o YouTube, que era muito forte na época. E a literatura sempre fez parte da minha vida. E aí eu pensei, será que vai ser muito esquisito, no meio de um monte de dancinha, ter um cara falando sobre livro do nada, numa rede que é conhecida por ser de jovens descolados e tal, e muito legais. E aí eu tive todo o apoio do pessoal do TikTok para fazer isso. Então, em 2020, teve todo um planejamento mesmo para nichar meu conteúdo para falar sobre literatura. E foi muito legal. O principal desafio nesse começo foi ter zero referências. Então, esse era um formato muito novo ainda. A gente não tinha Reels no Instagram, não tinha Shorts ainda no YouTube. Era o único lugar onde estavam sendo feitos vídeos curtos e verticais, o que interfere em toda a linguagem do vídeo, em toda a forma de falar sobre literatura. Então, eu não tinha, tipo, 20, 30 minutos, que nem a galera do YouTube, para falar sobre um livro. Na época, eu tinha um minuto no máximo, estourando. Então, teve todo esse começo que foi o meu maior desafio de como falar sobre literatura em 30 segundos e realmente chamar a atenção do pessoal que está ali na plataforma para ver outro tipo de conteúdo. E esse foi o primeiro grande desafio. Fico muito feliz que a galera se interessou desde o começo e realmente apostaram nessa ideia de falar sobre livros. Mais pessoas foram aparecendo, isso virou uma comunidade hoje muito grande e muito relevante, que é o BookTok. E aí depois foram surgindo outros desafios, mais na parte de empresarial, de realmente ter uma empresa e lidar isso como um negócio e como um trabalho. Mas acho que foi isso.
Que bacana, incrível. Parabéns, seu trabalho é muito legal.
Valeu, obrigado.
Eu queria saber como que foi pra você conseguir alinhar o TikTok, que é o conteúdo que você falou de criação de vídeos rápidos, né? 30 segundos, 1 minuto, com a leitura, que é algo tão pessoal e tão de tão conectar com o que você vê, sabe?
Foi um trabalho muito aos pouquinhos para conseguir chegar em formatos que eu conseguisse, através do vídeo, de um vídeo tão rápido, transmitir tudo aquilo que eu senti durante a leitura. Então, eu me inspirei primeiro nas sketches de comédia que a gente já fazia. Então, no começo eu pensava, tipo, 30 segundos é muito pouco para eu falar, para eu fazer uma resenha, para eu falar minhas opiniões. Então, eu vou pelo menos contar a história do livro. Então, meus primeiros vídeos eram só com resumo de livro. E aí, e para mim essa era a parte mais legal. Como eu vou usar cores e trilha sonora e figurino e cenário para transmitir toda essa todos esses sentimentos que eu tive através da leitura? Então, fui pesquisar sobre psicologia das cores e coisas do tipo, vi como a música é muito importante nesse sentido. Então, eu ia combinando todas essas coisinhas para... Muito legal isso que você perguntou, é algo muito pessoal e muito introspectivo. A leitura é muito introspectiva, né? Como transformar algo tão introspectivo e inconsciente numa coisa palpável, num vídeo, em algo para transmitir para outras pessoas. E aí, ao longo do tempo, e também conforme a plataforma foi se transformando, eu consegui encontrar mais formatos para, além de contar a história, contar a minha opinião também, contar minhas impressões ali da leitura. Mas, nesse começo, foi tentativa e erro, e vendo o que funcionava e o que não funcionava. Mas foi um processo bem interessante, foi bem legal.
E a gente queria saber se atualmente você prefere um livro físico ou a leitura pelo Kindle?
Eu uso o Kindle há muito tempo. Na época da faculdade era o que me salvava, porque eu fiz letras, para quem não sabe, e era uma quantidade absurda de leitura. Se eu fosse imprimir tudo que eu tinha que ler, eu ia ficar pobre, então não era uma boa ideia. E eu ia ter que carregar quilos de livros e textos e folhas. Então, na faculdade me ajudou muito o Kindle e tal, mas depois que eu comecei a trabalhar com isso, que eu comecei, foi principalmente depois da pandemia, eu não consegui me adaptar mais. Então hoje eu prefiro o livro físico, até porque eu comecei a anotar cada vez mais, eu comecei a rabiscar nos livros e grifar e marcar com aqueles post-its. Então, Gosto da praticidade do Kindle. Eu prefiro usar o Kindle no iPad até, que eu acho a experiência melhor. Mas acho que nada substitui a experiência de ficar carregando o livro por aí no metrô. E isso também servir como uma leve indicaçãozinha para as pessoas e ter uma experiência mais tátil ali. Então, falo isso de um lugar privilegiado que eu recebo um monte de livro toda semana, sim, mas eu ainda prefiro a experiência física do livro.
Legal. E qual livro que viralizou no BookTok você acha que não vale todo esse hype?
Cara, Acotar, Corte de Espinhos e Rosas, é esse o nome? Acho que é. Não sei. A Court of Thorns and Roses. Eu tentei ler esse livro 6 vezes e eu não consegui. Não é meu tipo de livro, eu não leio fantasia. Já fui cancelado várias vezes por causa disso, já, aqueles, né? Mas é um livro que todo mundo parece amar muito, todo mundo. O fandom desse livro é muito forte e muito apaixonado, e para mim simplesmente não funcionou. E tudo bem, vários outros livros que eu gosto, o pessoal odeia, tipo Mentirosos é um dos meus livros favoritos, e tem muita gente que odeia esse livro do fundo do coração. E é isso, a leitura é muito plural, mas para mim, Corte de Espinhos e Rosas não funcionou.
E qual livro você acha que tem todo o hype e realmente vale?
Eu acho que Mentirosos vale muito. Foi uma das coisas mais incríveis que eu já li e realmente foi uma leitura muito transformadora. De livros hypados, eu acho que Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, cara, é um clássico contemporâneo, assim, não tem como não dizer que esse livro é um clássico, porque ele é muito especial, esse livro é muito especial, é uma escrita majestosa da Taylor Jenkins Reid, o que ela conseguiu fazer com personagens, toda essa coisa dela criar uma estrela de cinema que não existe e que você tem certeza de que existe lendo o livro. Ela fez isso com Daisy Jones também, mas eu acho que Evelyn Hugo é um livro que todo mundo deveria ler e para mim é um dos melhores livros, sei lá, dos últimos 20 anos. Nossa, que forte, né? Melhor livro dos últimos 20 anos. Mas eu acho que realmente é. Acho que é um. Merece todo o hype, merece ser tão aclamado assim.
Sim. E o BookTok, ele é um crítico literário?
Eu fiz um vídeo sobre isso faz algumas semanas, e aí eu fui muito criticado por fazer um vídeo sobre crítica literária. Mas quando eu fiz o vídeo falando que sim, eu acho que BookTok pode ser um crítico literário, foi pensando em. No papel de um crítico literário. Então, quando a gente pensa, eu não sei o que imagem que passa na cabeça de vocês quando vocês imaginam um crítico literário, mas para mim é tipo um homem branco, de já cabelo branco, com mais idade, sentado atrás de uma mesa com uma luminária, escrevendo com uma pena sobre o que ele achou de um livro muito erudito e muito complexo. E depois vai publicar aquilo num jornal e tal. E aí eu fico pensando em tipo qual onde o trabalho desse crítico chega? Qual o público que ele alcança? Sobre qual tipo de literatura ele fala? E é um tipo. A gente sabe que tipo de literatura que é. É uma literatura muito específica, uma literatura muito branca, muito hétera. Então. Hétero, na verdade, né? Então, eu acho que a gente pode fazer crítica literária. A gente não precisa. Que nem. Eu não precisaria estar formado em letras. Que nem eu tô para fazer o trabalho que eu faço. E eu acho que a literatura é para ser criticada, é para ser debatida, é para a gente conversar sobre ela. E quando a gente coloca esse lugar da crítica no BookTok, a gente leva a crítica para outros tipos de leitores também poderem falar sobre as suas experiências. Então, leitores pretos, leitores não binários, de novo, leitores da comunidade LGBTQIAP+, e como a visão desses leitores interfere na interpretação dessas mesmas obras, como toda a bagagem de vivência deles interfere nessas leituras. E, consequentemente, nos tipos de livros que vão estar sendo falados, nos autores que vão estar sendo divulgados. Então, depois vieram me falar um pouco mais, eu fui estudar mais sobre a crítica literária, ter alguns parâmetros que precisam ser seguidos para ser considerado uma crítica literária, mas foi mais no sentido de. Da gente se sentir livre para criticar a literatura e falar sobre literatura. Então, acho que um crítico informal literário, acho que sim, acho que o BookTok tem esse papel, assim como qualquer outra rede social, como qualquer pessoa que tem contato com literatura e que gosta de ler, que quer expressar suas opiniões. Acho que a gente precisa ver a literatura com menos estigma, menos. Como algo mais livre, mais descontraído mesmo, como um lugar de diversão, de entretenimento. Que às vezes parece algo muito distante, muito erudito. Então, acho que sim, acho que pode ser um crítico literário.
Sim.
Eu queria perguntar um pouco sobre a sua comunidade, porque você comentou da questão das críticas, né? Uhum. Então eu queria saber como que é isso pra você, das críticas, dos elogios, qual que é a faixa etária que você sente que tem mais na sua comunidade, porque com certeza tem algumas pessoas que você vê comentando em vários vídeos, né?
Uhum.
Então eu queria que você falasse um pouco da sua comunidade.
Ah, nossa, é muito doido, porque como eu tô há muito tempo, tem uma galera que me acompanha desde o começo e que foi... ao mesmo tempo que eu fui crescendo e amadurecendo as minhas leituras, essas pessoas também foram crescendo e continuaram me acompanhando. Mas o grande lance do TikTok... Então, pensando nessa galera que eu sei que me acompanha e que tá ali assistindo, tem um pessoal 18, 19 anos, mas tem uma galera 13, 14 anos. Então, isso faz com que eu precise tomar cuidado com o que eu falo no meu conteúdo, a forma como eu falo, o tipo de história que eu trago, que eu divulgo e tal. Então, eu tomo muito cuidado porque eu sei que tem essa galera muito nova. Mas o TikTok em específico, e acho que esse é meio que o futuro das redes sociais e plataformas de entretenimento. O TikTok é muito menos sobre uma comunidade em volta de mim, em volta da minha criação de conteúdo, e uma comunidade em volta de um interesse, que é a literatura. Então, quando eu posto um vídeo no TikTok... Eu não tenho certeza de que ele vai ser entregue para todos os meus seguidores, para todos os meus inscritos. Mas eu sei que ele vai ser entregue para pessoas que se interessam por livros. Isso faz com que os vídeos que eles alcancem pessoas que não necessariamente já acompanham a minha história com criação de conteúdo tal e já me conheçam. Então, isso faz com que existam muitas opiniões divergentes ali no meio e públicos bem diferentes... chega em cada vídeo, então isso faz com que cada vídeo é uma experiência muito particular e muito específica, dependendo da temática, do tipo de conteúdo que eu tô fazendo. Isso, às vezes, eu tomo muito cuidado para não receber hate nos meus vídeos, e por sorte eu recebo muito pouco, mas isso faz com que, às vezes, o vídeo chegue num público muito errado e que não está nem um pouco interessado naquele conteúdo e acaba expressando aquilo através dos comentários e tal, mas com o tempo eu fui sabendo filtrar também. Mas em plataformas como o Instagram, por exemplo, eu já tenho mais certeza de quem é a galera que está lá, o que eles querem ver, como eles querem que eu fale sobre aquele livro. Então é muito engraçado, é saber ir adaptando o conteúdo para cada rede conforme cada público está esperando ali. É meio doido.
Você até falou, né, TikTok, assim, pode ser o futuro. Você acha que o TikTok, ele fez que os jovens entrassem mais nesse mundo da leitura?
Eu acho que sim, justamente por aquilo que eu comentei na crítica literária. Eu acho que ver jovens falando sobre livros com o mesmo entusiasmo que eles falam sobre filmes, séries e músicas fez com que mais pessoas se interessassem por esses livros. Então, uma das minhas trends favoritas era a fofoca literária, em que você começava o vídeo fingindo que você estava falando uma fofoca da sua vida, e no final você revelava que aquela era história de um livro. Isso é um formato que a gente não tinha visto ainda em nenhuma rede, em nenhum outro lugar, falando de literatura desse jeito. E é doido porque o BookTok é um fenômeno mundial, tem em vários países, justamente porque foi uma rede de pessoas muito jovens falando sobre literatura de um jeito muito divertido e, com isso, aspas, contaminando outros jovens e mostrando como a leitura e a literatura podem ser tão legais e tão divertidas quanto outras atividades. Que não é daquele jeito que a gente vê na escola, que você vai ser avaliado depois, ou como a gente estuda para o vestibular, em que você tem que saber todo o contexto histórico daquele livro. Pode ser só algo despretensioso e leve e divertido, e acho que ter vídeos mais rápidos e mais simples e mais diretos mesmo, se a gente pensar no formato do TikTok, parece uma chamada de vídeo, né? A gente está muito perto de quem está fazendo o vídeo. Então, acho que essa conversa mais direta, mais sincera e mais livre aproximou, sim, e fez mais jovens se interessarem pela leitura, o que é muito legal.
E, assim, entrando no lado da crítica que você falou, você falou que tem poucas, né? Ainda bem. Normalmente, as pessoas que fazem a crítica, geralmente elas criticam mais o seu conteúdo, assim, de livro, ou mais, tipo, ele tá tomando o nosso espaço na nossa literatura, como que é?
Quando eu comecei, eu decidi que eu ia falar sobre clássicos, porque a minha ideia era, já que não tem um público aqui formado interessado em livros e tal, eu não poderia fazer o que a gente faz hoje, que é falar sobre livros que só quem tá no BookTok conhece, que nem eu falei, Corte de Espinhos e Rosas, Mentirosos, são livros muito nichados, que a galera que tá na plataforma conhece, mas não necessariamente o grande público vai conhecer. Então, eu pensei em falar primeiro sobre clássicos da literatura. Comecei falando sobre Dom Casmurro. E a quantidade de haters que eu recebi foi absurda, e a maior parte delas era de professores que acharam que eu tava fazendo uma análise rasa daquele livro, que eu tava, tipo, não entregando todo o contexto histórico que eu poderia entregar falando sobre Dom Casmurro. E nunca mais falei sobre clássicos, porque é um público que eu não quero atingir. Então tem, tipo, essa galera mais velha, geralmente, e que tá esperando encontrar uma super análise, um super trabalho acadêmico em 30 segundos. E não é o que eu faço, não é o que eu quero fazer. Mas geralmente os comentários mais. Os comentários mais negativos primeiro vem pela minha estante, porque não sei se vocês já viram, mas eu virei a lombada dos livros para trás para ficar um pouco mais bonito esteticamente, e todo mundo me odeia por conta disso, o que eu acho muito específico. Mas geralmente é quando eu não gosto de algum livro, ou quando, que nem eu falei, Coach de Espinhos e Rosas tem um. Não é só uma história, as pessoas vivem dentro daquele universo. A vida delas é aquele livro, isso é muito bizarro. Então, toda vez que eu faço algum comentário negativo, eu recebo esses comentários também negativos de pessoas que são apaixonadas por essas obras. Mas eu fico feliz também, tipo, cara, que legal você gostar tanto de um livro a ponto de defender ele como se ele fosse uma pessoa, assim, sabe? Como se os personagens realmente existissem. E para mim isso é mais positivo do que negativo, é ver o quão legal é a gente estar tá se envolvendo nesse nível com a literatura e nesse nível com as histórias. A gente pode aprender muito com elas, eu aprendo muito com elas, e isso é muito legal. Então, geralmente são esses comentários e eu fico feliz quando tem eles, não levo pro lado pessoal.
E o que você acha das adaptações literárias?
Cara, eu acho que tem casos e casos. E eu fico feliz quando os autores participam dessas adaptações. Obviamente, são linguagens muito diferentes. Então, eu passo isso todos os dias. Eu adapto a história que eu li para um vídeo de 30 segundos todos os dias. E todos os dias eu quero morrer porque eu tenho que tirar aquela parte muito legal do livro. Não tem como colocar tudo. E transformar um livro num filme é a mesma coisa. Mas a gente tem exemplos tipo Amor e Gelato e Percy Jackson, que são atrocidades com histórias que a gente ama, são filmes que não têm nada a ver com as histórias que a gente leu, e são filmes bons, mas não são pensados para o público que leu as histórias do livro, tal. E acho que é muito complicado, porque sabem que a gente cria muita expectativa, estão aproveitando um livro de muito sucesso para ter um sucesso nessas obras também, nessas obras cinematográficas. Então eu fico muito feliz quando os autores fazem parte dessas adaptações, quando eles podem opinar, quando eles sabem o que os leitores querem ver, que cenas eles querem ver. Então quando a gente vê Crepúsculo, que são adaptações incríveis, que a autora estava lá fazendo parte. Outras adaptações que estão sendo feitas, quando o Stephen King participa das adaptações dos livros dele, acabam em resultados muito legais. Então, acho que assim funciona muito, mas eu queria muito ver mais adaptações nacionais. A gente está vendo agora uma série de adaptações de Um Ano Inesquecível, que são quatro contos nacionais que estão sendo transformados em filme. E são muito legais e muito bem produzidos, e as autoras fizeram parte dessas adaptações. Então, quero que a gente aqui no Brasil consiga falar sobre adaptações ruins e boas, porque a gente ainda tem muito, muito poucas. Então, acho que é um assunto muito complexo.
Eu achei muito interessante que você falou que de vários assuntos que conseguem coexistir, né? As adaptações e a leitura, o TikTok, que é o conteúdo rápido, e as análises.
Total.
Então eu acho muito interessante isso que você falou de conseguir mesmo, de conseguir conciliar as mudanças dos hábitos de consumo de mídias digitais com a leitura mesmo, que é algo bem tradicional. Eu acho que isso é bem interessante.
Não é doido, e eu, na época que eu nichei todo esse processo de nichar o conteúdo, eu tinha certeza que ia ser muito, muito cringe, assim, tipo, quem lê livro em 2020, sabe? Quem tá no TikTok vendo 1 milhão de vídeos por minuto, quem vai querer parar para ler um livro, que é uma atividade que demanda muita concentração e muito trabalho ativo mesmo de imaginação, que é algo que a gente não está mais acostumado a fazer. A gente lê no máximo legenda de série, só que a imagem está lá pronta para gente. A gente assiste vídeo em que está tudo pronto para gente. Então, ver que as pessoas estão dispostas a fazer essa atividade que é 100% no sentido contrário do que a gente está fazendo na internet é muito legal. E ver que o pessoal está descobre quão prazeroso. Cara, ler é muito trabalhoso. Muito trabalhoso. Demanda muito de você. Mas também é muito prazeroso, é muito divertido, muito legal. E então é engraçado, né? São duas atividades completamente opostas. E ver elas convergindo ali, conversando, é muito legal, é muito interessante.
Você citou até 2020, que era o ano da pandemia, né? Uhum. Então você acha que isso acabou impactando também, que mais pessoas, por estar em casa, talvez eles abriram mais os olhos para a leitura? Como que você vê isso?
Com certeza. Eu acho que... Bom, isso a gente consegue ver em números. O mercado editorial cresceu muito durante a pandemia. Porque eu acho que chegou... Esse foi o motivo pelo qual eu virei a lambada dos meus livros. Chegou uma hora que eu não aguentava mais ver uma tela na minha frente. Eu não aguentava mais ver uma chamada no Zoom. E eu tinha pavor daquilo, me dava crise de ansiedade. O lance dos livros foi porque eu comecei a ter agonia de cores e muita informação. E aí, pintei a parede do meu quarto de branco e comecei a vestir só roupa clara. Então, foi um grande lance. E acho que isso afetou muitas pessoas, assim, na questão da saúde mental e da gente, de uma hora para outra... A gente que já estava numa exposição à tela, num nível muito alto de exposição a telas, a gente, sei lá, triplicar, quadruplicar isso, fazendo tudo virtualmente. Eu acho que a leitura, muitas vezes, foi um refúgio, foi um lugar seguro ali em que você podia acalmar seu cérebro no meio de toda aquela confusão. E acho que tem também o lance do, de novo, do lugar seguro de... Cara, a gente estava vendo tanta tragédia e tanta coisa horrível acontecendo e era... Não existia nenhum lugar hermético dessas coisas. Qualquer rede que você entrasse ia estar falando sobre a pandemia, ia estar falando sobre número de mortes. Então... Por mais que muitas vezes a gente leia livros que não são... também vão tratando sobre morte, sobre terror, sobre mistério. Saber que é um mundo fictício, saber que a gente está num lugar seguro ali da ficção, da especulação. Acho que foi um refúgio da saúde mental para muita gente durante a pandemia. Foi o meu, com certeza. E a gente viu esse crescimento... acontecendo e foi bizarro o que aconteceu com o mercado editorial depois de 2020, que ainda está numa crise pior ainda. Foi surreal, foi inacreditável.
Porque no final das contas a leitura é muito sobre a imersão, né? Total. E a gente vê muito os jovens hoje em dia com a questão da saúde mental e algumas complicações que alguns até têm. Uhum. Então acho que a leitura é um lugar muito interessante para eles poderem achar um refúgio mesmo, que você falou, né?
Com certeza. Tem pesquisas, eu trabalhei numa startup que era sobre ajudar pessoas que queriam criar o hábito da leitura, e a gente trabalhou muito com pesquisas sobre por que ler, sabe? Tipo, pra que pegar um livro e ler uma história que é de mentira? Por que que a gente faz isso? E os resultados que a gente viu é que tem uma interferência muito grande em ondas cerebrais. Então, tem pesquisas que comprovam que pessoas que leem mais dormem melhor, porque pra... chegar num nível de concentração, para você entrar nessa experiência de imersão, você precisa estar num nível de... Agora, a palavra técnica eu não vou saber explicar, porque eu não sou especialista nisso. Mas para você chegar nessa concentração, as suas ondas cerebrais precisam estar... Sabe aquele lance de alfa, gama? Elas precisam estar num nível muito mais baixo de velocidade, de ansiedade e tal. E isso traz consequências muito positivas para o resto da sua vida. Então, dizem que pessoas ganham mais também quando leem mais, porque conseguem enfrentar problemas no trabalho, enfrentar questões no trabalho melhor. Então, é muito doido, é uma atividade muito especial e eu fico feliz que eu possa levar essa atividade para mais pessoas. Mas, sim, durante a pandemia, muita gente se beneficiou disso e acho que até hoje. Espero que cada vez mais pessoas se beneficiem, com certeza.
A gente viu que você está fazendo a saga da Agatha Christie. Tem como você falar um pouquinho pra gente?
Sim. Nossa, tem muito. Eu tô completamente obcecado. Eu leio desde que eu me entendo por gente. Eu leio desde muito pequeno. E no ano passado eu descobri qual era o meu gênero literário favorito. Depois de 24 anos, o que foi um grande momento pra mim. E eu sabia que eu gostava de histórias de mistério, mas não todas. Então, eu gostava... Sabe aquela história que você fica meio... curioso para saber quem é o assassino no final, só que não é uma história, não tem sangue, não tem violência, é só tipo um romance com mistério policial gostosinho, e eu descobri que isso tem um nome, que chama Cozy Mystery. Então é tipo um mistério aconchegante pra você ler numa tarde, tomando um chá, enrolado num cobertor. É essa a sensação. Então, eu li um maravilhoso ano passado que chamava Mistletoe Murder. Mistletoe é tipo o visco de Natal, aquela plantinha do Natal. Então, é o assassinato no Natal. Então, é um livro que tem, tipo, assassinato, mas ao mesmo tempo tem tradições de Natal e festa do cookie de Natal. E umas coisas, assim, muito aconchegantes e gostosinhas de ler. E eu descobri que esse gênero é justamente o que une essas coisas. E é justamente o gênero que a Agatha Christie escreve. Eu sempre amei a Agatha Christie. Depois que eu descobri que ela estava dentro de um gênero específico, minha mente explodiu e tudo fez sentido. Então, se a gente pega as histórias da Agatha, tem morte, tem assassinato, mas nunca vai ser um assassinato com sangue. Ninguém vai ser decapitado. Geralmente é um veneno, ou é uma faca no máximo, ou é uma comida que a pessoa tinha alergia. Sempre alguma coisa do tipo. E no meio disso a gente vai conhecendo personagens interessantes, a gente vai acompanhando as tradições da Inglaterra. Então, depois que eu descobri isso, além de começar a escrever meu próprio Cozy Mystery, que eu tô aí nesse processo, eu decidi que eu ia viver numa imersão desse gênero, e principalmente da obra da Agatha Christie. Então, passei os últimos meses lendo todos os livros que eu posso ler dela e todos os livros desse gênero que eu encontro. Agora eu tô lendo um que chama O Jogo do Assassino, porque tiveram autoras no mundo inteiro que foram tão grandes e tão conhecidas quanto a Agatha Christie nesse subgênero, nesse gênero de Cozy Mystery, e que não foram traduzidas. Então, as obras delas foram se perdendo, assim, e aí algumas editoras estão recuperando isso. A Editora Arqueiro, a HarperCollins, e agora eu quero conhecer todas as autoras e autores desse gênero. Então, obrigado por perguntar, eu tô completamente obcecado.
Muito obrigado, Thiago. Foi muito gratificante receber você aqui hoje.
Se quiser me encontrar, meus arrobas são o Thiago Valente, Thiago sem H. Todas as redes, TikTok, Instagram, YouTube, Twitter, acho que são essas. E é isso, muito obrigado, gente. Foi muito legal.
A gente agradece. Então sigam o Thiago e sigam a Factor 900 em todas as redes sociais também.